DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. O meu nome é Guilherme Correia da Silva e trago-lhe agora as principais notícias desta manhã de segunda-feira, 28 de abril. Mais de 1000 muçulmanos foram retirados da capital da República Centro-Africana, Bangui. Eles foram escoltados por um forte dispositivo militar da Força Africana no terreno, a Amisca, e tinham como destino o norte do país. Há meses que as milícias cristãs anti-balaca atacam populações muçulmanas em resposta a ataques contra cristãos realizados por rebeldes da coligação Seleka de maioria muçulmana. Os deslocados irão viver próximo da fronteira com o Chad. A zona onde eles estavam, em Bangui, foi pilhada por centenas de jovens. Na Guiné-Bissau, o segundo partido mais votado nas legislativas, o Partido da Renovação Social, PRS, vai apoiar o candidato Nuno Nabian na segunda volta das presidenciais. Nabian não foi o candidato oficial do PRS, mas foi apadrinhado por Kumbayela, fundador do partido, que faleceu no início de abril. Entretanto, o PAIGC tem estado a auscultar diversas formações políticas e dirigentes partidários a quem pede apoio para o candidato José Mário Vaz na segunda volta, marcada para 18 de maio. Diplomatas da União Europeia devem decidir hoje sobre novas sanções contra a Rússia face à crescente tensão no leste da Ucrânia. Este fim de semana, os Estados Unidos e o resto do grupo das 7 maiores economias mundiais disseram que era preciso reforçar as sanções contra a Rússia depois de Kiev acusar Moscovo de estar a tentar provocar uma terceira guerra mundial. Ontem foi libertado um dos observadores internacionais detidos na semana passada por separatistas pró-russos em Slaviansk, mas os outros 11 membros da equipa de observadores continuam detidos. 4 deles são alemães. A Alemanha disse que Moscovo tem a obrigação de pressionar os separatistas ucranianos para libertar os reféns. A Síria continua a ter armas químicas. O país prometeu que se ia livrar de todo o arsenal químico até este domingo, mas terá falhado o próprio objetivo, segundo Sigrid Kaag, coordenadora da Missão das Nações Unidas e da Organização para a Proibição de Armas Químicas. 8% de todo o arsenal químico sírio ainda está em território nacional. Segundo a responsável, o problema é aceder ao local onde estão as armas. De acordo com o plano da ONU, todas as armas químicas sírias terão de ser destruídas até 30 de junho. O ex-chefe das Forças Armadas egípcias e agora candidato presidencial Abdel Fattah al-Sisi apelou a uma participação sem precedentes nas eleições presidenciais no Egito. Al-Sisi é considerado o grande favorito. Ele enfrenta um único adversário, o candidato de esquerda Hamdi Sabahi. A Irmandade Muçulmana do presidente destituído Mohamed Morsi e outras formações islâmicas decidiram boicotar o escrutínio. As presidenciais egípcias estão marcadas para daqui a um mês, para 26 e 27 de maio. Numa altura em que Israel assinala o dia do Holocausto, num tom invulgarmente duro, o presidente palestiniano Mahmoud Abbas declarou que o assassínio em massa de judeus foi o crime mais hediondo da era moderna. Palavras que surgem numa altura sensível para os esforços de paz entre israelitas e palestinianos. Israel suspendeu na semana passada as negociações de paz depois de Abbas chegar a acordo com o movimento islamita Hamas para formar um governo de unidade. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu acusou o Hamas de querer provocar um novo holocausto. Os papas João Paulo II e João XXIII foram declarados santos. O Papa Francisco conduziu a cerimónia de canonização dos dois papas no Vaticano. Centenas de milhares de fiéis estiveram presentes e entre os participantes estiveram também vários chefes de Estado e de Governo, incluindo o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. E por fim, no desporto, este domingo, na Primeira Liga Alemã, o Mönchengladbach foi à casa do Schalke ganhar por 1-0. O Augsburgo venceu o Hamburgo por 3-1. No final desta 32ª jornada, a liderar a classificação continua isolado o Bayern de Munique. Em segundo lugar está o Dortmund e em terceiro o Schalke 04. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
recenseamento eleitoral chega às zonas de conflito em Moçambique. Separatistas pró-russos fazem dezenas de reféns no leste da Ucrânia. E neste Jornal da Manhã trazemos-lhe também um resumo do fim de semana desportivo. Fique connosco. Em Moçambique, o recenseamento eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro termina amanhã, mas só hoje é que ele deverá começar nas áreas atingidas pelo conflito político-militar no distrito da Gorongosa, na província central de Sofala. Realizar o recenseamento nestas zonas só é possível depois de um entendimento alcançado na semana passada entre as partes beligerantes, nomeadamente o governo e a RENAMO, o maior partido da oposição. Espera-se que este entendimento abra uma janela para a inscrição de muitos cidadãos em idade eleitoral, incluindo o líder da RENAMO, Afonso Lhacama, que se supõe esteja acantonado na Gorongosa. Leonel Matias com os pormenores a partir de Maputo.
O recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro próximo conhece um novo desenvolvimento esta segunda-feira, quando faltam dois dias para o seu termo, com o início do censo em zonas afetadas pelo conflito militar. São no total 8 as brigadas que vão realizar o recenseamento nas zonas de conflito no distrito da Gorongosa, um bastião do maior partido da oposição, a RENAMO. As brigadas vão trabalhar nas regiões de Casa Banana, Vunduze, Nhataka, Xionde, Tsikire, Musikaze, Piro e Mukodza, sob proteção exclusiva dos homens armados da RENAMO por exigência deste partido. Uma missão da Comissão Nacional de Eleições, CNE, deslocou-se no fim de semana, a sede do distrito da Gorongosa, onde se encontram já as brigadas. Mac Brás, segundo vice-presidente da CNE.
Viemos orientar aos órgãos locais na Gorongosa para que, de fato, ponham as brigadas no terreno. Provavelmente, posso-vos assegurar, até segunda-feira, mais tardar, as brigadas estarão no terreno.
Estar recenseado é condição para exercer o direito de votar ou ser eleito nas eleições gerais de 15 de outubro próximo. A RENAMO vinha alegando a falta de condições de segurança para o recenseamento do seu líder Afonso de Lhacama, que se encontra supostamente acantonado nas montanhas da Gorongosa, desde que as forças governamentais atingiram a sua base em Satungira, em outubro do ano passado. Com o arranjo alcançado por envio das brigadas a Gorongosa, esta situação poderá ficar ultrapassada. Espera-se também que abra espaço para a inscrição de muitos cidadãos de idade de votar, assim como de militares das forças governamentais e de homens armados da RENAMO que se encontram na Gorongosa. As brigadas deverão trabalhar a todo o gás, de modo a concluir o recenseamento num período de dois dias. A RENAMO exigiu já a prorrogação do prazo do recenseamento, que termina esta terça-feira, mas a Comissão Nacional de Eleições ainda não respondeu positivamente. Mac Brás diz que tudo será feito para garantir que os eleitores em idade eleitoral exerçam o seu direito de voto.
A nossa maior preocupação é da população de Gorongosa, que está neste momento sem recensear. E sendo líder da RENAMO, estando no distrito da Gorongosa, quer as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quer a segurança da RENAMO, também precisam de exercer esse direito. Como precisam de exercer esse direito, nós queremos criar condições que todas as partes tenham a mesma oportunidade. Nós estaríamos satisfeitos em perceber que, ao nível do país, todas as brigadas funcionaram.
O líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, tinha advertido na última semana que não iria permitir a realização de eleições sem a participação do seu partido. Muitos setores têm defendido que a participação da RENAMO nos processos eleitorais é incontornável para a democracia no país. Estima-se que cerca de 80% dos eleitores recensearam-se já este ano no país. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
E gostaríamos de saber a sua opinião. Acha que o recenseamento eleitoral em Moçambique devia ser prolongado, como pediu a RENAMO? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
foi libertado um dos observadores detidos por separatistas pró-russos em Slaviansk, no leste da Ucrânia. O observador sueco sofre de diabetes e, segundo os separatistas, foi libertado por motivos de saúde. Mas os outros 7 membros estrangeiros da missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, o OSCE, e ainda 4 ucranianos passaram mais uma noite detidos. Até agora, os separatistas não deram nenhuma indicação de que iriam libertar os reféns. Os observadores falaram aos jornalistas este domingo. Os 4 ucranianos que acompanhavam a missão da OSCE não apareceram em público. Além dos jornalistas, a ouvir os observadores estrangeiros, estavam também homens armados de rosto tapado, envergando uniformes camuflados. Segundo o líder do grupo de observadores da OSCE, o coronel alemão Axel Schneider, não temos qualquer indicação sobre quando seremos enviados para os nossos países e quando voltaremos a ver as nossas famílias. Schneider garantiu que os observadores da OSCE estavam de boa saúde e negou que ele e o seu grupo fossem espiões da NATO, como acusaram os separatistas. Não somos prisioneiros de guerra, somos convidados do autarca Ponomarev e estamos a ser tratados como tal. Vyacheslav Ponomarev, o líder separatista local e autoproclamado autarca, admitiu que poderia usar os observadores da OSCE como moeda de troca. Os separatistas estariam dispostos a trocar os observadores por rebeldes pró-russos que estão sob custódia das autoridades ucranianas. Ponomarev disse que... Estes homens são reféns da situação, mas acho que tudo correrá bem. Chegaremos a um acordo. Em Slaviansk, os separatistas anunciaram ter capturado 3 agentes do governo de Kiev. Imagens divulgadas pela televisão russa mostravam os homens sentados, de mãos atadas, sem calças, de olhos vendados e ensanguentados. No leste da Ucrânia, dezenas de pessoas foram feitas reféns, incluindo jornalistas e ativistas para a Ucrânia. A Alemanha condenou fortemente o que disse ser o desfile público dos observadores da OSCE e das forças de segurança ucranianas como detidos. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse que a Rússia tem a obrigação de pressionar os separatistas para libertar os reféns o mais depressa possível. Também o presidente alemão Joachim Gauck se pronunciou sobre estes últimos acontecimentos na Ucrânia. Há oficiais alemães, observadores militares da OSCE, que foram detidos na Ucrânia, onde forças separatistas, com o apoio da Rússia, atuam como se mandassem no mundo. Não é aceitável que estas pessoas sejam detidas. Pessoas que, em nome da OSCE, tentam encontrar formas de conter ou pôr fim ao conflito. O presidente norte-americano Barack Obama acusou a Rússia de, até agora, não ter levantado sequer um dedo para travar os separatistas. Os Estados Unidos e a União Europeia planeiam impor mais sanções contra Moscovo. Espera-se que a União Europeia anuncie novas sanções esta segunda-feira.
DW, segunda-feira.
O HIV foi descoberto há 30 anos. Foi nessa altura que a revista Science publicou um estudo científico sobre o vírus que causa a SIDA. Ao longo destes 30 anos, já houve várias tentativas para desenvolver uma vacina para prevenir a doença, mas até agora todas falharam. Já a procura por um medicamento para a tratar parece mais promissora. Cristina Carripa.
Em abril de 1984, a ministra norte-americana da Saúde, Margaret Heckler, anunciou a descoberta do vírus que causa a SIDA e prognosticou que em menos de 2 anos o mundo teria uma vacina para prevenir o contágio. Tratou-se de um engano. Até hoje, o mundo aguarda pela prometida vacina. A Organização das Nações Unidas para a SIDA, UNAIDS, calcula em 34 milhões o número de pessoas infectadas e todos os dias são mais 6 mil. Uma vacina seria uma enorme ajuda no combate à doença, sobretudo em algumas nações africanas, onde a incidência de casos é muito elevada, dizem os peritos, como o médico e pesquisador Hans
Jäger. É evidente que precisamos muito de uma vacina contra a SIDA, mas ela não existe e nem parece que seja possível tê-la num futuro próximo.
A dificuldade consiste em desenvolver uma vacina contra um vírus altamente adaptável. Este é o principal motivo pelo qual Jäger considera a procura por uma vacina perda de tempo, mas não só.
Desperdiçou-se imenso dinheiro na procura pela vacina. Foram levados a cabo mais de 100 estudos e testes e nenhum teve o sucesso esperado.
Em 2009, procedeu-se a uma grande série de experiências na Tailândia e, num primeiro momento, os resultados pareciam promissores. A vacina da substância chamada RV-144 reduzia em mais de 30% o risco de contágio. Mas os resultados foram inconclusivos do ponto de vista científico. A substância deverá continuar a ser desenvolvida e voltará a ser testada dentro de 2 ou 3 anos, desta vez na África do Sul. Entretanto, os Estados Unidos da América suspenderam no ano passado um estudo de grandes dimensões com a vacina HVTN-505 por terem chegado à conclusão que era ineficaz. Neste momento estão em curso estudos com 30 vacinas diferentes, segundo a Coligação Internacional para a Prevenção da SIDA, AVAC. Como sempre, no setor da saúde, há muito dinheiro em causa. Grandes estudos clínicos têm muitas vezes orçamentos que ultrapassam os US$50 milhões norte-americanos. A pesquisa na Tailândia superou em custos os US$100 milhões. No Brasil, está neste momento a ser desenvolvida a vacina chamada HIV-BR18, que alegadamente não será apenas preventiva, mas também poderá adiar o surto da doença. Tratar-se-ia, pois, de uma vacina terapêutica. O médico Hans Jäger considera esta uma alternativa sensata. Estudos demonstram que, em conjunção com outros medicamentos, esta vacina combate o vírus com eficácia, diz. Por isso, seria melhor investir o dinheiro para as vacinas na pesquisa da terapia, diz, realçando que o tratamento da doença fez grandes progressos nos últimos 30 anos.
Mais de 20 pacientes em todo o mundo já foram completamente curados, o que é pouco, mas mostra que a cura é possível, mesmo quando a infecção é crónica. Temos que aplicar os conhecimentos adquiridos nestes casos a grupos mais vastos de pacientes. Vamos encontrar mais depressa uma cura do que uma vacina. Estou absolutamente convencido disso.
Cristina Kripal, DW.
Madalena Sampaio apresenta já a seguir o Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do Magazine Desportivo, hoje apresentado por Madalena Sampaio. Vamos aos destaques deste programa. Há falta de campos de educação física em escolas no norte de Moçambique. Em Angola, Recreativo do Libolo vence e assume liderança isolada do Girabola. E na Bundesliga, o Hamburgo perde frente ao Augsburg e está cada vez mais perto de descer de divisão. Em Pemba, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, cerca de 20 de estabelecimentos de ensino secundário e primário debatem-se atualmente com o problema de falta de campos para aulas de educação física. Os detalhes com o correspondente Eleutério Silvestre.
O problema de falta de campos para aulas de educação física em quase todas as escolas de Pemba arrasta-se desde 1975, ano em que Moçambique tornou-se independente e nacionalizou as infraestruturas. De lá para cá, foram construídos em Pemba estabelecimentos de ensino público, privado e comunitário sem campos para educação física. A situação, de certo modo, faz com que os alunos sejam sujeitos à prática de educação física em lugares inapropriados e sem mínimas condições de segurança e higiene. o chefe do Departamento de Desporto na Direção de Educação de Pemba, Jorge Manha, em declarações à DW África, reconhece o problema e admite que não há rigorosidade na falta de campos nas obras de construção das escolas.
Ainda temos muita insuficiência naquilo que diz respeito aos campos para a prática de educação física e de desporto escolar. Das 28 escolas que nós temos ao nível da cidade de Pemba, apenas temos 3 que minimamente têm campos para a prática dessas atividades.
Perante esta triste realidade, o professor de educação física Pinto Lourenço clama sobre a necessidade do governo tratar o assunto de construção de campos nas escolas como prioridade.
Realmente, trabalhar sem campos, sem recintos desportivos, nós que gostamos de fazer aquilo que nós gostamos, é um pouco difícil. Apesar das dificuldades, concordo que temos que fazer alguma coisa para reduzir esse ponto em que se encontramos.
Face à gravidade da situação, para Rafael Duarte, professor de Educação Física, a possível solução do problema que afeta milhares de alunos passa necessariamente em combinar esforços entre as direções das escolas e a comunidade mediante o estabelecimento de mecanismos de angariar fundos para a construção de campos.
Muitas das escolas que estão aqui na cidade de Pemba não têm por onde praticar o desporto ou em aula de educação física. Não há campos propícios. Esse não é um caso que vem acontecendo desde há muito, né?
DW, o de Pemba, Eleutério, o Silvestre.
Ainda em Moçambique, o campeonato da primeira divisão do país continua a ser liderado pelo Ferroviário de Nampula, com os mesmos 15 pontos. No arranque da sexta jornada, a equipa da Capital do Norte sofreu a sua primeira derrota nesta edição do Moçambola, frente ao Costa do Sol, que venceu por 1-0. A Liga Muçulmana, que derrotou o Ferroviário da Beira, beneficiou dos deslizes dos adversários para subir ao segundo lugar e soma agora 14 pontos. O Machaquene, que empatou sem golos frente ao Ferroviário de Quelimane, ocupa a terceira posição na tabela. Moçambique, que vai apadrinhar a estreia do Sudão do Sul na qualificação para a Taça das Nações Africanas, CAN, ditou o sorteio da segunda ronda preliminar do apuramento para a edição de 2015. Os moçambicanos recebem os sul-sudaneses entre 16 e 18 de maio, visitando depois o recente membro da Confederação Africana de Futebol entre 30 de maio e 1 de junho. A Guiné-Bissau defronta a República Centro-Africana, enquanto São Tomé e Príncipe enfrenta o Benin. Já na fase de grupos está Cabo Verde, que fica integrado no Grupo F com a Zâmbia e o Níger, além de um dos apurados da terceira ronda. Angola ficou no Grupo C com o Burkina Faso e o Gabão, ficando ainda à espera de um adversário vindo desta qualificação. A nona jornada do Campeonato Angolano de Futebol, Girabola 2014, ficou marcada pela vitória do Recreativo do Libolo em Luanda frente ao 1 de agosto por 2-1. Com este resultado, o Recreativo do Libolo fica isolado no primeiro lugar da tabela com 23 pontos, um ponto a mais que o Cabo Escorpo do Palanca, que venceu o Atlético Sport Aviação por 1-0, e mais 2 pontos que o Benfica de Luanda, que empatou sem golos contra o Bravos do Maquis. O 1 de agosto está em 8º lugar, com 10 pontos, e já soma 5 derrotas. Em Cabo Verde, o Sporting da Praia é o primeiro clube a garantir a passagem às meias-finais do Campeonato de Futebol. No sábado, o clube recebeu e bateu o Grêmio Desportivo Nhagar por 2-1 em jogo do Grupo A. Na quarta e penúltima jornada da primeira fase da prova, o campeão mindelense, após 3 vitórias consecutivas, sofreu a primeira derrota no Grupo B, ao perder por 2-1 frente ao Académica do Fogo, pondo assim em risco a qualificação para a ronda seguinte. E de África passamos à Europa. A 2 jornadas do fim do Campeonato Alemão de Futebol, o Hamburgo perdeu por 3-1 no terreno do Augsburg. Com este resultado, o Hamburgo, o 16º classificado e a 5 pontos da zona de salvação, vê assim mais complicada a sua permanência na primeira categoria da Bundesliga, que nunca abandonou na história do clube. Também no domingo, o Schalke foi derrotado em casa pelo Borussia Mönchengladbach por 1-0. O Mönchengladbach ultrapassou Mainz e ocupa agora a 6ª posição na tabela classificativa. O único gol da partida foi apontado por Patrick Herrmann. Apesar da derrota, o Schalke mantém o 3º lugar e tem 3 pontos de vantagem em relação ao Leverkusen. Mas para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, terá de recuperar terreno na partida do próximo sábado contra o Friburgo. Outro dos destaques da 32ª jornada da Bundesliga foi o duelo entre Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund, que terminou empatado por 2-2. Os golos do Leverkusen foram marcados por Lars Bender e Gonçalo Castro. Marco Reus de penalti e Oliver Kjaer igualaram o placar para o Dortmund, que continua em segundo lugar na tabela classificativa com 65 pontos. O Leverkusen, que se mantém na quarta posição com 55 pontos, atrasou-se na luta pela qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador Lars Bender do Leverkusen classificou a partida como um grande jogo para todos os envolvidos, tanto em campo como nas bancadas do estádio. Destaca sobretudo a primeira parte, quando marcaram os golos necessários, mas na segunda parte também surgiu a oportunidade de marcar um ou dois tentos. Foi pena não terem conseguido os três pontos, até porque estava tudo nas suas mãos. Já com o título de campeão revalidado, o Bayern de Munique goleou em casa o Werder Bremen por 5-2. A equipa de Pep Guardiola chegou a estar em desvantagem por duas vezes, mas acabou por vencer de forma clara. O Bremen adiantou-se no marcador ao minuto 10, por intermédio de Selassie, mas 10 minutos depois Ribéry empatou. E aos 36 minutos, Hunt fez o 2-1 para o Bremen. Depois do intervalo, dois tentos com assinatura de Pizarro viraram o resultado. Schweinsteiger fez depois o 4-2 e Robben, aos 74 minutos, fixou o resultado final. Antes do início do encontro, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória de Tito Villanova, adjunto de Guardiola no Barcelona, que morreu na passada sexta-feira. O Bayern recuperou confiança para o duelo da próxima terça-feira contra o Real Madrid, em jogo a contar para a segunda mão da Liga dos Campeões. O capitão Philipp Lahm diz não estar preocupado com Franck Ribéry. Ele é um excelente jogador que pode sempre decidir jogos e desta vez voltou a fazê-lo. Mas é claro que também espera que ele faça o mesmo na terça-feira ou quem quer que seja, porque então o Bayern ainda terá boas hipóteses de participar em mais uma ronda. O Mainz recebeu e derrotou o Nuremberg por 2-0. O avançado Shinji Okazaki, a principal contratação para a temporada, apontou o primeiro dos dois tentos do Mainz e tornou-se no melhor marcador japonês numa única edição da Bundesliga, com 14 golos. Para o Nuremberg, que na semana passada despediu o treinador holandês Gert-Jan Verbeek, na sequência dos maus resultados da equipa, que ocupou o penúltimo lugar na Bundesliga, resta a luta contra a descida de divisão. Agora é muito, muito difícil, admitiu o jogador do Nuremberg, Josip Termik. Já não temos muitas oportunidades para conseguir muitos pontos, porque acreditar até se pode, mas é muito, muito difícil, declarou. A jogar em casa, o Wolfsburg, o quinto classificado, empatou por 2-2 com o Friburgo, que conseguiu resgatar um ponto. Com este empate, o Wolfsburgo viu a sua candidatura à presença na Liga dos Campeões da UEFA sofrer um revés. O treinador Klaus Allofs conta que o Wolfsburgo tinha planeado obter 9 pontos nos últimos 3 jogos, 2 deles em casa, mas isso não foi fácil. Os adversários também jogam bem e isso viu-se bem neste jogo, quase no minuto final. Podia ter terminado de outra forma. Talvez tenhamos sorte nos próximos 2 jogos, disse o técnico. Na abertura da jornada, o Stuttgart empatou sem golos com o Hannover. A esperança das duas equipas em risco de descer de divisão é entrar na zona de repescagem. Em piores lençóis estão o Nuremberg, penúltimo classificado, e o Lanterna Vermelha Eintracht Braunschweig, que perderam frente ao Mainz e ao Hertha de Berlim, respectivamente, ambos por 2-0. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Voltamos para a semana com as habituais novidades do desporto.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta manhã, acha que o recenseamento eleitoral em Moçambique devia ser prolongado, como pediu a Renamo? Junta-se a mim aqui no estúdio a minha colega Cristiane Vieira Teixeira. Muito bom dia, Cristiane. Que respostas é que recebemos?
Muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Por SMS nos escreve o Mael Bié de Maputo. Que se prolongue sim o prazo em defesa da vida do povo. Que se viole a lei se for necessário. Passamos agora às participações na nossa página no Facebook. Magno Cebola de Quelimane. Eu acho que sim, principalmente nas zonas que se supõe que houve muitos problemas, incluindo Gorongosa. Azize Batista de Maputo. Sim, devem prolongar o recenseamento até o próximo mês, atendendo que ainda falta um número significante para efetuar o processo, não só para o líder da Renamo se registrar. Matheus Francisco do Chimoio. Falaram tudo os que me anteciparam. Não se faz democracia com incursões armadas. Lemos Lemito diz, sim, só assim é que estarão claramente numa democracia. E a Frelimo que dê mais oportunidades à Renamo, porque se não for o caso, os conflitos jamais vão parar. Kivi José diz: sim, pois 2 dias são pouco para a população daquelas zonas em conflito. Marcelino Aleixo diz: também acho que esses 2 dias que faltam não bastam para recensear todo o Gorongosa e o líder do maior partido, que ainda não se recenseou. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Guilherme.
Muito obrigado, Cristiano. Mais uma vez, obrigado a todos os que nos enviaram as suas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW em Português. Votos de um bom dia e de uma boa semana.